Está no ar, o Jornal do Senado.
Roberto Requião acredita que Temer não fará boa administração do Mercosul.
E Paulo Rocha afirma que Brasil vive período de retrocesso social.
CPI da Previdência deve ser prorrogada até dezembro.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, acredita que o presidente Michel Temer não será capaz de fazer uma boa administração do Mercosul.
O Brasil assumiu na última sexta-feira a presidência temporária do Bloco Sul-Americano. Repórter Gustavo Azevedo.
Buscando o fortalecimento da integração econômica e comercial entre os países que integram o Mercosul, o Brasil assumiu a presidência do grupo nesta sexta-feira. O mandato terá duração de 6 meses. Em discurso no encontro da cúpula do Bloco Sul-Americano, que aconteceu em Mendoza, na Argentina, o presidente Michel Temer assumiu o compromisso de avançar nas negociações comerciais e também de reinserir o Brasil no cenário mundial após grande período de recessão econômica. Temer destacou suas prioridades à frente do bloco.
Estamos todos resgatando a vocação original do bloco. A vocação para o livre mercado, para a democracia e para os direitos humanos. E entendemos que juntos podemos fazer mais e melhor.
O presidente disse ainda que acompanha com grande preocupação a situação política da Venezuela, que foi suspensa do bloco em dezembro do ano passado após descumprir acordos internacionais. Ele ressaltou que seu mandato será baseado no diálogo e na responsabilidade e que trabalhará para fechar acordo com a União Europeia. Vice-presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, avalia que o atual governo brasileiro não será capaz de fazer uma boa administração do bloco.
O Brasil precisa mudar o governo nesses 6 meses, porque as ações do governo brasileiro são francamente contra o Mercosul. Todas as medidas internas são de acabar com a tarifa externa comum. Aí não existe mais Mercosul. A prática é totalmente diferente desse discurso.
O Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela continua suspensa do bloco sul-americano até segunda ordem.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, destacou a importância da Operação Lava Jato da Polícia Federal para acabar com a corrupção no Brasil.
A senadora avaliou, porém, que há uma desconexão entre o que está acontecendo nas áreas política e institucional.
Segundo ela, se por um lado há denúncias de corrupção contra o presidente da República, Michel Temer, por outro, a economia apresenta sinais de estabilidade.
Além disso, Ana Amélia destacou que, apesar de terem divergências, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público têm representado as aspirações da sociedade.
Vamos desafiar o juiz Sérgio Moro, vamos desafiar o Janot, vamos desafiar quando vier a Raquel Dodge, que será a substituta de Rodrigo Janot. Não adianta, porque a lei é para todos, e não adianta reclamar. Tem que cumprir a decisão judicial, porque os julgamentos são feitos dessa forma.
Já na análise do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, o Brasil vive um verdadeiro retrocesso social.
Para ele, a quebra da democracia, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, levou à retirada de direitos sociais, ao aumento do desemprego, do déficit público e da corrupção, além de cortes no orçamento.
Paulo Rocha deu como exemplo o congelamento no valor do Bolsa Família. O senador lembrou que o benefício deu cidadania àqueles que nem tinham a possibilidade de se alimentar.
Paulo Rocha também alertou para a redução nos repasses para as áreas de saúde e educação e lamentou a queda do prestígio do Brasil no mundo.
Agora, o que é que nós vemos? A vergonha por onde passa o presidente ilegítimo do nosso país, passando vergonha pelo mundo afora, cometendo os gafes, cometendo os equívocos, sequer recebido com as honras de presidente de um Brasil soberano e rico como nós somos.
Comissões.
As pessoas cegas devem ter o direito de receber em braille os contratos e documentos necessários na hora de contratar serviços de uma instituição financeira.
É o que diz um projeto de lei aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O autor do projeto de lei, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, diz que algumas instituições financeiras se negam a disponibilizar a documentação em braille a pessoas com deficiência visual. Por isso, ele sugere o acréscimo, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, da imposição de fornecimento do contrato em braille, caso seja de interesse do consumidor. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, afirmou que o mérito da proposta é inquestionável, pois trata de assegurar uma relação justa de consumo para as pessoas com deficiência visual.
Assim, sob o prisma de defesa do consumidor, consideramos relevante a iniciativa de oferecer ao consumidor com deficiência visual as condições necessárias de tal forma que ele esteja apto a exercer o ato de consumo verdadeiramente livre no que concerne à contratação e ao relacionamento com instituições financeiras.
Os senadores da Comissão de Defesa do Consumidor aprovaram uma modificação para não restringir a obrigatoriedade para a linguagem Braille. A pessoa com deficiência poderá solicitar outro método de acessibilidade caso não domine o sistema de escrita por pontos em relevo. A proposta seguiu para análise das comissões de Educação e de Direitos Humanos.
E a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o rombo no caixa da Previdência deverá ser prorrogada até dezembro.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, presidente da comissão, anunciou já ter assinaturas suficientes para o pedido de prorrogação. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O presidente da CPI da Previdência, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirma já estar com mais de 40 assinaturas de apoio para solicitar a prorrogação dos trabalhos da CPI até dezembro deste ano. Pelo pedido original, a CPI deve se encerrar agora em setembro. Entretanto, dado ao grande número de material recebido e as novas audiências públicas já previstas, há necessidade de mais tempo para a comissão, como explicou o senador Paim.
A CPI será prorrogada, ela ia terminar em setembro, vai terminar lá por dezembro, e nós, com esses documentos que recebemos, foram mais de 300 requerimentos aprovados, encaminhados, e os documentos estão chegando em massa, foram ouvidos mais de 100 pessoas, foram 22 ou 23 audiências públicas.
A CPI da Previdência estava prevista para se encerrar em 9 de setembro, mas seus membros decidiram solicitar a prorrogação devido à enorme quantidade de informações recebidas sobre sonegação de impostos e contribuições previdenciárias. Paulo Paim afirma que o novo prazo será muito benéfico à discussão sobre existência ou não de déficit na Seguridade Social.
Por incrível que pareça, se fosse num governo sério e nós tivéssemos o respaldo devido, mas nós vamos avançar nessa linha. A Previdência é um escândalo muito maior que a Lava Jato.
Ao longo do primeiro semestre, a CPI da Previdência apurou que o sistema de Seguridade Social possui não duas, mas cinco fontes constitucionais de contribuições e que, matematicamente, não poderia estar em déficit.
O senador Telmário Mota, do PTB, protestou contra o fato de o governo federal não ter liberado recursos para o setor de saúde em Roraima.
Ele informou que o orçamento da União prevê a destinação de 225 milhões de reais para o Estado e, no entanto, 107 milhões não foram concedidos.
Dos recursos que sobraram, 36 milhões iriam para a saúde e 81 milhões para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.
O senador reclamou que, embora a saúde pública em Roraima esteja em situação precária, não houve qualquer repasse de verbas federais para esse setor, enquanto que para o DENIT o dinheiro chega normalmente.
Na malha produtiva, nosso estado, de um modo geral, está intrafegável. Mas o DENIT está pegando esse dinheiro para estar ampliando as rodovias federais, ali onde tem uma corrupção grande, onde quem fornece toda a brita é a filha de um senador.
E o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, informou que, em breve, o matadouro público de Petrolina passará por obras de modernização.
Segundo ele, o matadouro é da década de 70 e, ultimamente, não tem funcionado adequadamente, o que dificulta o abate de animais e a oferta de carne nas feiras públicas de Petrolina.
E obrigando aos mais de 180 machantes da minha cidade a ter que fazer o abate na cidade vizinha de Juazeiro, na Bahia, ou até mesmo correndo o risco do abate clandestino, o que vem sendo coibido pelas agências de fiscalização, tanto a nível municipal quanto a nível estadual.
Fernando Bezerra Coelho ainda comemorou a retomada do programa Vendas em Balcão de Milho.
Segundo ele, o polo de Petrolina receberá até o final do ano 8 mil toneladas do grão a serem ofertadas aos pequenos criadores de gado do semiárido, que sofrem com uma seca que já dura 6 anos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.